Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, quem nos ouve pela Rádio Senado, nos acompanha pela TV Senado. Hoje nós tivemos uma reunião na Comissão de Constituição e Justiça para analisar o recurso que o presidente Renan Calheiros nos enviou a respeito da instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito que foi discutida semana passada nesse plenário. Eu não podia deixar de vir a essa tribuna para fazer algumas considerações do que aconteceu nessa reunião de hoje e também falar um pouquinho do histórico dessa casa em relação do Congresso Nacional, em relação a comissões parlamentares de inquérito. Ouvi hoje na CCJ toda a sorte de acusações sobre o caráter antidemocrático da maioria, base do governo, por propor e aprovar uma CPI mais ampla, incluindo acusações que também pesam sobre a oposição. Na realidade, o que constatei na reunião de hoje é que antidemocrática foi a conduta da oposição, que por perder uma votação inconformada, saiu da Comissão de Constituição e Justiça mostrando desapreço pelos princípios democráticos. Eu sou de uma geração que nasceu, cresceu respeitando a democracia. Debater, discutir, ganhar e perder faz parte do processo redemocrático. Nessa casa, não reclamo nem me vitimizo. Faço a discussão usando os instrumentos legais e regimentais para defender meu entendimento. Não saio xingando e nem vou embora porque a minha vontade não prevalece. Aprendi na democracia que nós fazemos a discussão, ganhamos e perdemos, mas é esse o regime que defendo porque é ele que nos dá condições de fazermos um desenvolvimento sustentável no nosso país e nas nossas relações políticas e sociais. É interessante, senhores senadores, senhoras senadoras, ver que essa mesma oposição que nos acusa de antidemocráticos, que sai batendo o pé com um discurso inflamado, com toda sorte de palavreado, essa mesma oposição, quando era governo, quando era situação, utilizou todos os recursos possíveis para barrar CPIs, bloquear o debate e se manter no poder. Até aprovar uma reeleição em cima do cargo foi patrocinada por essa oposição, que na época era governo. É importante, senhores e senhoras senadores e senadoras, nós entendermos o passado para podermos avaliar o presente e construir o futuro. Por isso, nesse sentido, quero aqui hoje, me utilizando e pedindo licença ao autor, me utilizando de uma monografia apresentada por Marcos Evandro Cardoso Santi ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade de Brasília, UNB, no ano de 2012, com o título Comissões Parlamentares de Inquérito e Democracia no Brasil do Tempo Presente, falar um pouquinho sobre a perspectiva histórica do que aconteceu nessa casa, mais especialmente ao capítulo em que ele se refere às reações às CPIs no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. As experiências da legislatura de 1991 a 1994, a eficácia alcançada pela CPMI do esquema PC e os resultados obtidos pela CPI do orçamento tornaram o inquérito parlamentar valorizado como nunca antes na história nacional, a ponto de haverem desempenhado papel central no jogo político em dois momentos do mandato presidencial Collor e Itamar. Essa valorização e as atenções que os inquéritos mereceram na mídia e na sociedade parecem ter preocupado o governo Fernando Henrique Cardoso, a ponto de esse haver desarticulado a continuidade das investigações pretendidas pela esquerda e por setores do PMDB acerca dos financiadores dos possíveis esquemas de corrupção. O governo Fernando Henrique atuou para que os inquéritos parlamentares e também os do próprio Executivo não mais ocupassem os espaços políticos que ele pretendia preencher com outras matérias. Assim, um dos primeiros atos do governo foi o decreto 1376, de 19 de janeiro de 1995, que extinguiu a Comissão Especial...
Vossa Excelência me concede uma parte, nobre senadora?
na sequência.
Que... Obrigado.
Que extinguiu a Comissão Especial de Investigação criada em 1993 pelo presidente Itamar Franco para aprofundar as apurações iniciadas pelo Congresso, tendo em vista que o colegiado do Executivo poderia ter prazos bem maiores que as CPIs. Essa postura de não abrir espaço para investigações de casos de corrupção, que seria reiterada em outros episódios, particularmente no primeiro mandato do governo de Fernando Henrique, resultou numa política contrária à criação de CPIs que pudessem atrair a atenção da mídia e da sociedade e, com isso, deslocar os esforços da produção legislativa para inquéritos. Fernando Henrique, ao assumir a presidência, tinha uma prioridade muito nítida em relação ao Congresso: mobilizá-lo para modificar a Constituição nos dispositivos que tratavam da ordem econômica, com o propósito de criar mecanismos para uma maior integração da produção nacional à economia globalizada. Como exemplo do respaldo legislativo de maioria que tinha aquele governo, basta mencionar que uma emenda à Constituição precisa contar com o voto nominal proferido em plenário em dois turnos de pelo menos 60% dos deputados federais e dos senadores. Fernando Henrique conseguiu no Congresso, nos seus dois primeiros anos de mandato, portanto, 7 anos apenas após a promulgação da Constituição Federal, a aprovação de 11 emendas, com apoio parlamentar que nenhum outro presidente conseguiu nesse período democrático. É importante dizer que em menos de 7 anos após a promulgação da Constituição, com a maioria esmagadora da base governista, procedeu-se a uma revisão completa da ordem econômica nesse país. Assim, a oposição a Fernando Henrique raramente alcançava um terço da composição da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, número mínimo necessário para apresentar propostas de alteração da Constituição ou requerimento de criação de CPI. O primeiro exemplo da política contrária a CPIs ocorreu em relação ao propósito de reabertura das investigações contra corruptores, tema que já tinha sido objeto do decreto presidencial que extinguiu a Comissão Especial de Investigação. Atendendo aos interesses dos partidos governistas no Senado, a CPI nunca chegou a ser instalada, embora houvesse sido regularmente criada. O motivo? As lideranças do PSDB, o mesmo que nos acusa agora de sermos antidemocráticos numa discussão regimental sobre comissão parlamentar de inquérito, e do PFL, deixaram de indicar os membros para as vagas que lhes cabiam, embora as indicações dos demais partidos tivessem possibilitado a instalação dos trabalhos com quórum de maioria absoluta da composição do colegiado. A interpretação da presidência foi de que os trabalhos somente poderiam ser iniciados se houvesse integral designação dos membros. Houve, evidentemente, uma interpretação consoante conveniências políticas que não resistiria a maiores questionamentos jurídicos. O critério que embasou a decisão da presidência, no limite, colocava a decisão de instalar uma CPI nas mãos de qualquer pequena bancada partidária. O senador Pedro Simon não chegou a pedir a impugnação dessa interpretação, optando por solicitar providências às lideranças partidárias omissas. Ao final do ano de 1995, a presidência do Senado determinou que o requerimento fosse arquivado, não surtindo efeito o pedido do senador, no início de 1996, para o seu desarquivamento. Em avaliações posteriores, políticos que se empenharam nas CPIs nos anos de 1990 responsabilizaram diretamente o presidente Fernando Henrique por não haverem sido levadas adiante as investigações iniciadas nas comissões parlamentares mistas de inquérito do esquema PC e, sobretudo, na do orçamento. O caráter político seria, então, uma manobra, que foi a interpretação que a oposição fez nessa casa sobre a discussão regimental que tivemos acerca da CPI? Esse caráter político da interpretação regimental adotada em 1995 ficaria ainda mais evidente quando, no ano seguinte, o partido do presidente do Senado, o PMDB, apoiou a criação da CPI dos bancos, que se constituiu noutro exemplo relevante da política de bloqueio à criação de CPIs. a interpretação de 95 de que seria necessário o preenchimento de todas as vagas foi substituída agora pelo critério da indicação de pelo menos a maioria absoluta dos membros. A CPI em questão foi proposta para esclarecer fatos relacionados ao PROER, ao Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional, em especial as denúncias de fraudes e outras irregularidades no Banco Nacional e na sua posterior incorporação pelo Unibanco. Também o apoio ao Banco Econômico foi objeto de suspeitas. Essa comissão poderia, como de fato acabou acontecendo, ser instalada com 7 membros, número mínimo a representar a maioria absoluta em relação a 13 vagas previstas. A oposição tinha como alvo, ao tratar prioritariamente do caso do Banco Nacional, desvendar possível favorecimento àquela instituição em virtude da então nora do presidente Fernando Henrique, Ana Lúcia Magalhães Pinto, pertencer à família controladora do banco. Em 6 de março de 1996, na justificação oral do requerimento, o senador Antônio Carlos Valadares e outros subscritores expuseram ser insuficientes as informações prestadas no dia anterior pelo presidente do Banco Central, Gustavo Loyola, à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Para esses senadores, não ficaram esclarecidos particularmente o porquê de somente o Banco Nacional haver sido beneficiado até então pelo PROER e as diferenças de tratamento desse caso em comparação com o do Banco Econômico, que ainda não tivera concluída a sua incorporação ao Banco Excel. Nos esclarecimentos, o presidente do banco não pôde prestar informação, alegando que eram protegidas por sigilo. Desse modo, os senadores consideraram que precisariam abrir uma CPI a fim de obter os dados completos. Entrou em cena o próprio presidente Fernando Henrique com o propósito de evitar o funcionamento da CPI. Algo que, àquela altura dos acontecimentos, poderia se considerar como não mais possível, tendo em vista a criação e a instalação, que já eram atos jurídicos perfeitos protegidos pela Constituição.
Vossa Excelência, me concede uma parte?
Só um minuto, eu vou conceder, senador. O presidente Fernando Henrique relatou mais tarde, assim os acontecimentos. Chegou a haver aprovação pelo plenário de requerimento firmado por 27 senadores, quórum necessário à tramitação de um pedido de CPI. Critérios, portanto, para sua instalação. Acabaria havendo, bem depois, uma CPI do PROER na Câmara, que abordarei no capítulo 5, ele fala no seu livro, e do qual o governo se saiu muito bem. Ao mesmo tempo, a situação do sistema bancário era delicada, como relatei adiante. Resultado, dizendo o presidente, me vi obrigado a mobilizar os congressistas para impedir a constituição da Comissão Parlamentar de Inquérito, que além de ser uma provocação ao governo, punha em risco a estabilidade do sistema financeiro. Fernando Henrique Cardoso, a arte da política, a história que vivi. Concedo a parte ao senador Cássio Cunha Lima.
Senadora Gleice, quero, em nome da democracia que aqui se exerce de forma permanente, e vou ficar de pé para poder firmar esse diálogo que é muito importante na construção do Brasil melhor que todos nós queremos. A nossa grande divergência nesse instante, e toda vez que o PT faz de forma diferente do que o governo do presidente Fernando Henrique fazia, o tempo tem mostrado que não vem dando certo. Os grandes instantes do governo do PT, que tem seus méritos, o presidente Lula, sobretudo, tem méritos, quando teve a capacidade de esquecer tudo o que disse no passado e dar sequência a toda estruturação econômica que permitiu o Brasil ganhar sua estabilidade no campo econômico e permitir avanços que tivemos e que nós não temos dificuldades de reconhecer no campo social. Neste episódio que estamos aqui debatendo, se o PT repetisse os gestos do presidente Fernando Henrique Cardoso, que Vossa Excelência elenca, estaria ótimo. Porque é sim legítimo ao governo, com a sua maioria, impedir a instalação de comissões parlamentares de inquérito. E fez isso de forma assumida o presidente Fernando Henrique Cardoso em defesa do interesse nacional, da estabilidade econômica, da governabilidade. Seria legítimo também que o governo atual da presidente Dilma usasse do mesmo expediente. Coloca a cara a bater, assume perante a opinião pública que não quer a CPI da Petrobras, faz valer a sua maioria e não deixa a CPI se instalar. O que é grave, e daí a nossa discordância veemente, e a oposição se retirar do plenário, exercer a obstrução é democrático. Eu venho lá de trás da Assembleia Nacional Constituinte, e quantas vezes na Assembleia Nacional Constituinte a bancada do PT, a bancada de outros partidos se retiraram de votações por não concordar com a matéria. Inclusive o Partido dos Trabalhadores, o PT, durante um bom tempo se recusou a assinar a Constituição brasileira dentro de um equívoco histórico, como outros equívocos históricos foram cometidos. Para concluir essa parte, tudo que a senhora, que a Vossa Excelência relatou do governo Fernando Henrique, está na regra democrática, está no respeito às instituições. Porque as comissões parlamentares de inquérito que foram instaladas e as que não foram, tinham um fato determinante e objetivos conexos. O que é que faz hoje o governo, ao invés de usar a sua maioria para criar tantas quantas CPIs desejar, CPI da Petrobras, CPI do metrô de São Paulo, CPI do Porto de Suape, CPI do Corpo do Porto de Cuba. Aliás, nesta quadra, escândalo é que não falta ser investigado no Brasil. Pipoca escândalo por todo canto. A divergência, nobre senadora, e aí uma divergência de princípio, e de princípios nós não podemos transigir na democracia. São princípios de um Estado democrático de direito, o respeito à minoria, mas, sobretudo, a observância à Constituição. E o que está sendo feito aqui, ou tentado, porque acreditamos ainda no Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da nossa Constituição, é camuflar uma tentativa de impedir a instalação de uma CPI, e seria muito mais legítimo, seria muito mais adequado sob o aspecto político, como foi feito por nós, do PSDB no passado, de sim usar a maioria para dizer não, aqui não vai instalar a CPI porque nós temos maioria. Agora, quando você tenta instalar uma CPI ferindo a Constituição, é que não é admissível. Porque a nossa Carta Magna, ela é clara, ela diz tema determinado, conexo. Não há conexão entre os escândalos da Petrobras com os escândalos do metrô de São Paulo. São dois escândalos? Façamos a investigação dos dois escândalos em comissões parlamentares de inquérito separados. Quando o governo tenta juntar alhos com bugalhos, fazer esse verdadeiro balaio de gato, essa feira de mangai, como disse hoje na Comissão de Constituição e Justiça, é porque fica claro que o governo não quer investigação de coisa nenhuma. O governo vai nomear o presidente da comissão, vai nomear o relator, terá a maioria no plenário e, com base nos requerimentos, não vai deixar que a comissão parlamentar de inquérito. Senadora Gleisi, com todo o respeito que Vossa Excelência me merece e o tem de forma verdadeira, toda vez que o PT imita o presidente Fernando Henrique Cardoso, acerta. Imito novamente, não, se quer bloquear a Petrobras, bloqueie. Se quer fazer investigação, crie várias parlamentares de inquérito, comissões.
Senador Cássio Cunha Lima, agradeço sua intervenção, porque ela vai me possibilitar, inclusive, lhe esclarecer que Vossas Excelências, quando no exercício do poder, não se pautaram pelas regras democráticas para barrar as CPIs ou para discutir o que interessava ao governo. E é importante que Vossa Excelência se recorde por que a CPI do PROER foi instalada. Ela tinha fato, ela tinha as assinaturas e foi instalada. Entretanto, por meio de procedimentos regimentais bastante contestados, que foi contestado à época pela liderança do PMDB e por senadores oposicionistas, houve em plenário, no mesmo dia de 19 de março, o questionamento intempestivo do requerimento da CPI, que já estava em funcionamento, estava instalada, estava em funcionamento. O governo, com sua maioria, questionou o requerimento e admitiu a admissão de recurso contra a comissão duas semanas depois de já criada, resultou numa decisão por meio da qual a maioria governista conseguiu extingui-la. Portanto, não tem nenhuma regra democrática aqui que foi respeitada, senador Cássio Cunha Lima. Nós não queremos repetir o governo Fernando Henrique. Nós queremos discutir. Tanto é verdade que estamos aqui aprovando uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, para discutir a Petrobras e para discutir todos os casos que têm impactado esse país. Do que tem medo a oposição? Tem medo a oposição de discutir o problema do trem e do metrô em São Paulo? Tem medo... Mas por uma questão de economia processual, já que a oposição concorda em fazer mais de uma CPI para discutir o caso, os casos, por uma questão de economia processual, por que não fazer na mesma comissão parlamentar de inquérito? O governo Fernando Henrique Cardoso, nesse episódio, apenas confirmara sua incompatibilidade com CPIs dessa natureza. E depois dessa experiência, a sua base parlamentar revelou maior atenção, sempre que cogitava criar inquérito parlamentar. Diante dessa política, o governo Fernando Henrique, o governo do PSDB, que aqui reclama e aqui fala sobre as discussões que a maioria dessa casa tem dos procedimentos regimentais sobre a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito ampla, o governo Fernando Henrique, diante dessa política, as políticas de impedimento de CPI ficaram famosas no período, algumas tentativas frustradas para a criação de comissões parlamentares de inquérito. Além do caso já referido em 1996, da CPI dos bancos, outro, de repercussão ainda maior, foi o da tentativa de criação da CPI da compra de votos para a emenda da reeleição em 1997. A partir de escuta telefônica, de conversas do deputado federal acreano Ronivon Santiago, confirmou-se a primeira confissão de um parlamentar que recebera dinheiro para votar favoravelmente a emenda. O governo federal reagiu firmemente, negando qualquer participação nesse episódio e acrescentando o argumento de que havia também interesses estaduais e municipais para a votação da emenda. Recentemente, o próprio ex-presidente Fernando Henrique reiterou o não envolvimento do governo federal com Santiago e outros quatro deputados suspeitos, todos do Acre. Segundo o ex-presidente, aceitar a criação da CPI naquele momento, como queria um dos acusados, o ministro das Comunicações, Sérgio Mota, um ano antes do pleito de 1998, seria permitir o início da campanha fora FHC. Notem os senhores e as senhoras que era um ano antes da campanha de 1998 e o PSDB, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, se colocava contra a instalação dessa comissão parlamentar de inquérito porque era antes de um ano eleitoral. Agora, o que a oposição pretende é colocar e fazer uma discussão de uma comissão parlamentar de inquérito no curso do ano eleitoral. Não podia antes, agora pode. O ministro Sérgio Mota, aliás, assim como o secretário-geral Eduardo Jorge, importante colaborador de Fernando Henrique Cardoso no primeiro mandato, tiveram seus nomes envolvidos em outros episódios de denúncia de irregularidades no governo. Sérgio Mota teve papel relevante na privatização do sistema Telebrás, evento marcado por suspeitas e denúncias. Em 1998, as revistas Carta Capital e Isto É publicaram matérias indicando uma preferência do governo pelo consórcio liderado pelo banqueiro Daniel Dantas, do Banco Opportunity. Mais do que isso, de acordo com essas reportagens, pessoas com bom trânsito no governo, como Pércio Arida, teriam facilitado a aproximação de Dantas com os fundos de pensão nos quais ele tinha interesse de associação. Outros fatos relevantes ocorreram ao final do segundo mandato de Fernando Henrique, quando uma onda de denúncias de corrupção abalou importantes órgãos estatais, a exemplo das superintendências de desenvolvimento da Amazônia, Sudã, e do Nordeste, a Sudene, e do antigo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, DNR, transformado em Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, DENIT. A Sudã e a Sudene foram extintas por meio de medidas provisórias, criando em seus lugares a Agência de Desenvolvimento da Amazônia e a Agência de Desenvolvimento do Nordeste. O mais importante nesses episódios, quase ao final do governo, foi que, para evitar que as denúncias alimentassem a criação indesejada de uma CPI, o ex-presidente tomou a iniciativa de criar, em 2001, um novo órgão executivo de controle interno, a então Corregedoria Geral da União, hoje denominada Controladoria Geral da União. Eu acho que a oposição tem muito o que explicar nesse plenário quando faz cobranças incisivas a respeito do governo da presidenta Dilma e da condução das suas ações. Muitos fatos foram deixados de investigar nesse país. Muitos problemas foram colocados para debaixo de tapete, porque esta mesma oposição, que reclama hoje das discussões que a maioria trava e também das argumentações regimentais e legais que essa maioria coloca em plenário, utilizou-se de vários instrumentos para barrar comissões parlamentares de inquérito. Grande parte do sucesso da estratégia de evitar CPIs decorreu, conforme já assinalado, da forte coalizão partidária formada em torno de Fernando Henrique Cardoso, demonstrada pela capacidade de aprovar, em 1995 e 1996, 11 emendas à Constituição Federal, para cuja aprovação o quórum mínimo de apoio é de 60% dos deputados federais e dos senadores. Uma ampla maioria que hoje a oposição questiona que o governo tem. Foi esse apoio a propósito que garantiu a aprovação, em 1997, da emenda da reeleição, que abriu caminho no ano seguinte para a recondução de Fernando Henrique Cardoso ao Palácio do Planalto. Além da confortável base de sustentação no Congresso, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso adotou uma notória política de evitar CPIs, porquanto temia o surgimento de experiências bem-sucedidas de inquérito durante seu governo, como acontecera na legislatura de 1991 a 1994. Como se vê, senhores senadores e senhoras senadoras, o PSDB no poder, representado aqui por senadores combativos em grandes oratórias, tanto nesse plenário como em comissões, usou e abusou da maioria, da utilização do regimento, da protelação de instalação e realização de comissões, coisas que hoje dizem serem absurdas, desrespeitosas, assinte a minoria. Como justificar as atitudes e as práticas de vossas excelências naquele período? Queria dizer que, infelizmente, a oposição te utiliza nessa casa de investigações de CPI para fazer valer a sua posição. Eu gostaria de saber da oposição qual é verdadeiramente a proposta que tem para esse país. É aumento do custo da gasolina? É aumento da conta de luz? É o aumento do desemprego? É o fim de programas sociais? É isso que propõe a oposição e por isso não tem coragem de apresentar o seu programa a essa nação? Sismos. Um governo não se faz apenas com denuncismos, com investigações e com críticas. A oposição precisa mostrar o que está vindo e colocar para esse país um programa alternativo que está sendo feito hoje pela presidenta Dilma. Mas, infelizmente, eu sei que a oposição carece desse programa, não tem o que de concreto apresentar como alternativa ao país, aos brasileiros e às brasileiras. Obrigada, senhor presidente.